بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومش رزوميك وينوس زاولش دي لمعة الاعتقاد دي إمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. نشتا ولا ومش كن ومش دا كونتونيداد daquilo que começamos, que era alguns hadith da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Vimos que Imam al-Muwaffaq al-Din rahimahullah, na primeira parte, mencionou versículos do Alcorão que indicam alguns atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois seguiu isso com a hadith, yani hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, também que indicam isso, que é os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Disse rahimahullah, وَقَوْلُهُ يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ شَابٍّ لَيْسَ لَهُ صَبْوَ لَيْسَ لَهُ صَبْوَ. Disse rahimahullah, yani dentre as evidências na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que indicam alguns dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, é o hadith onde o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Ya'jabu rabbuka min shabbi laysat lahu sabwa. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, nesta narração, disse: o teu senhor fica admirado com um jovem, ou com aquele jovem que não tem sabwa, que não tem sabwa. E sabwa é shahawati, não tem, yani, prazeres, não tem prazeres, shahawati, ou gosto por inclinações para os desejos carnais ou outros desejos que têm a ver com o dunya. Portanto, aqui neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala fica admirado com esse jovem que não tem, yani, inclinação para aquilo que é normal para esse jovem na idade dele. Portanto, esta narração, a primeira parte, mostra-nos que Allah subhanahu wa ta'ala tem um atributo que é fica admirado. E a admiração de Allah subhanahu wa ta'ala aqui é devido ao fato desse jovem que abandona tudo aquilo que é desejos e, yani, inclinações para aquilo que é os desejos, sejam carnais, e que tem a ver também com as coisas ligadas com o dunya. Allah subhanahu wa ta'ala fica admirado com esse jovem. Por quê? Porque deixou algo que faz parte da juventude dele, mas ele deixou isso tudo devido a Allah subhanahu wa ta'ala, para se ocupar na adoração. Isso não quer dizer que, yani, as pessoas devem se inclinar ao monastério e ficarem como é o caso dos Nasara, que abandonam o casamento e coisas dessa natureza, mas isso indica que essa idade, que é a juventude, normalmente está inclinada aos desejos. Está inclinada aos desejos. E é na juventude que os desejos são mais fortes. Daí que a maior parte das pessoas, a sua perdição ou orientação está ligada à juventude. A sua orientação ou perdição está ligada à juventude. E a juventude é o tempo em que, yani, muitos jovens querem testar tudo. Querem testar tudo. Até o que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. E a força do desejo nessa idade é maior. E a força do desejo nessa idade é maior. Sendo assim, a tendência da ocorrência de pecados na juventude é maior em relação a outra faixa etária, como é o caso daqueles que são adultos. Portanto, a juventude é o tempo em que se a pessoa se perder na juventude, dificilmente, yani dificilmente, não quero dizer que é impossível, mas dificilmente a pessoa se guia quando atinge uma idade avançada. E também, se a pessoa se orienta na juventude, então as chances são de que ele manterá a orientação até na idade que vem, ou na faixa etária que vem a seguir. Portanto, a juventude é um tempo bastante, é uma época bastante importante para qualquer muçulmano. Portanto, aqui neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que Allah subhanahu wa ta'ala fica admirado com esse jovem, que deixa aquilo tudo que são as características dos jovens, inclinação aos desejos e tudo mais, e ele abandona inclinação a tudo isso para se voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, mais uma vez, essa narração mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala fica admirado. Subhanahu wa ta'ala. E ele fica admirado com coisas que, yani, são como o caso do ibadah, como o caso do ibadah, adoração, aquele que abandona os seus desejos devido a, yani, satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, especialmente o jovem nessa idade em que, yani, como se diz, o fogo é forte. E isso também mostra que, yani, esta narração mostra de que não é conveniente para aqueles que passaram da juventude de estarem bastante inclinados aos desejos. Pois, por exemplo, o adulto, aquele que já atingiu a faixa acima dos jovens, é detestável para ele cometer pecados. Por quê? Porque ele está numa fase etária onde não há muita inclinação ou a força para ele cair nesses pecados que pecados ligados ao desejo, seja carnal ou seja consumir o ilícito. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou de que dentre as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala não irá de falar com eles no dia de Qiyamah é Al-Sheikh Al-Zani, yani, aquele senhor idoso que comete adultério, aquele senhor idoso, aquela pessoa que atingiu essa faixa etária e mesmo assim comete pecados como é o adultério. Isso por quê? Porque com a idade que ele tem, ele já deveria ter consciência de que está a se aproximar à morte. E também, como mencionaram os sábios, a pessoa que atingiu essa, ficou adulta, atingiu a velhice, não se justifica ele cometer esses pecados, como é o caso do adultério, enquanto nessa faixa que ele está, não há desejos carnais fortes. Sendo assim, o cometer do pecado da parte dele indica que ele faz isso por gosto. Não tem escusa de dizer que os seus desejos eram fortes, coisas dessa natureza. Quer dizer que o pecado que ele comete consciente e por gosto. Comete consciente e por gosto. Não quer dizer que também os jovens, isso não quer dizer que isso abre-se porta para os jovens usarem como desculpa de cometerem pecados e dizerem que eu estou na fase da juventude, os desejos carnais são fortes e coisas dessa natureza. Mas aqui, o que estamos a fazer é comparação e aquilo que é a realidade. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou de que este senhor idoso, essa pessoa idosa que comete o adultério, o pecado dele é maior do que o jovem que comete adultério na sua juventude. Por quê? Porque este idoso já deveria ter casado e já deveria ter consciência de que ele está próximo da morte, quanto mais a pessoa fica idosa, a tendência é de a pessoa se voltar mais a Allah subhanahu wa ta'ala, para quem tem consciência. Quer dizer que quanto mais a tua idade aumenta, é um sinal de que você está mais próximo da morte. Cada ano que passa, você está mais próximo da morte. Então, a pessoa consciente, o que é que ele faz? Ocupa-se mais no ibada. Ocupa-se mais na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este hadith mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala fica admirado. Portanto, esse hadith indica que Allah subhanahu wa ta'ala fica admirado. E ele fica admirado de alguns dentre os seus servos. E também vem um outro hadith, onde Allah subhanahu wa ta'ala, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam também disse que Allah subhanahu wa ta'ala fica admirado com o jovem que passa a sua juventude na adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, que é um dos sete que Allah subhanahu wa ta'ala irá de colocar a ele na sua sombra no dia de Qiyamah. Shaban nasha'a fi ibadatillah. Portanto, a juventude é uma, yani, é uma fase em que, se descontrolada, isso pode ditar o mau fim da pessoa ou o bom fim que a pessoa terá neste dunya. Veja só que a maior parte dos fitna, quem estão lá são jovens. E a maior parte de fitna, se você olhar fitna de qualquer categoria, fitna de disputa, vai encontrar são jovens. Os jovens é que querem procurar protagonismo, querem procurar a fama, e isso leva à disputa. E vai encontrar são os jovens que causam fitna entre as pessoas, entre os mais velhos, vai pegar a palavra de um, vai dizer a outro, pega a palavra do outro, vai dizer ao outro. Em tudo isso você vai encontrar são jovens. E não só, veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando descreveu as piores criaturas, que são os khawarij, descreveu a ele como jovens, hudatha asnan, sufaha ahlam. O profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu os khawarij como sendo sufahá, ingênuos, hudathá asnan, quer dizer que os seus dentes são novos. Isso é uma indicação de que eles são jovens, estão nessa fase, que os seus dentes ainda não estão fortes, quer dizer que eles ainda não têm uma experiência de vida. São jovens. E como disse, você vai ver as pessoas que integram os grupos extremistas são jovens. Não vai apanhar uma pessoa de 70 anos. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa de 70 anos, 60, a dizer que vou me ingressar ao Estado Islâmico, como chamam, ao Daesh. Por quê? Porque já tem consciência, já sabe analisar o fim dos seus atos. Por mais que não tenha muito conhecimento, mas a experiência de vida dá-lhe uma outra visão nos assuntos. Dá-lhe uma outra visão nos assuntos. Portanto, onde há fitna, você vai encontrar jovens. Hoje, as redes sociais, principalmente, isso que chamam de redes sociais, é um exemplo. Vai ver a competição da juventude na nudez, a competição da juventude na prática de pecados. Tudo isso a juventude. Portanto, esse hadith é um grande hadith que tem várias lições para nós muçulmanos. Temos que também dar uma atenção à juventude, e aquele que é jovem, que está nessa fase da juventude, deve tomar atenção, porque o pequeno descuido que ele tiver pode ser o fim dele, no que diz respeito àquilo que ele será quando ele ficar adulto. Não. E passando para outra narração, Imam Ibn Qudama, rahimahullah, disse: "Wa qawlu yadhaku Allah ila rajulayn qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulan al-jannah." Imam Ibn Qudama, rahimahullah, mencionando ainda algumas narrações que indicam os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, mencionou este hadith, que ele diz que Allah subhanahu wa ta'ala sorri para duas pessoas, combate um ao outro, yani duas pessoas estão a combater entre eles. Thumma yadkhulani al-jannah, e depois eles ambos entrarão no paraíso, entrarão no paraíso. Os sábios mencionaram aqui de que aqui refere-se a um kafir, um indivíduo descrente, que vai combater um crente na batalha. E depois, esse kafir abraça o Islã. Abraça o Islã. Quer dizer que, se ele abraça o Islã, ele, o Islã yajub ma qablahu, o Islã, yani, elimina aquilo que ele fez na descrença, yani durante a descrença, e isso, o Islã é, yani, a chave do paraíso. Portanto, aqui, neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala sorri esses dois indivíduos, yani, devido a esses dois indivíduos que estão a se matar entre eles, estão a combater-se entre eles, e os dois acabam entrando no paraíso. Os dois acabam entrando no paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os que entrarão no paraíso. Portanto, esse hadith mostra também que Allah subhanahu wa ta'ala tem um atributo, que é ele subhanahu wa ta'ala sorri, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Em seguida disse Imam Ibn Qudama, rahimahullah, وَهَادَ وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا صَحَّ سَنَدُهُ. Yani, ele disse, esse hadith tem vários outros hadith. Ele aqui mencionou alguns hadith. Quer dizer que o que ele mencionou não é senão uma pequena porção de vários hadith que indicam que Allah subhanahu wa ta'ala tem atributos subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós, a nossa posição, yani, seguidores da sunnah, é que todos esses hadith, mimma sahha sanaduhu, cuja o seu isnad, a sua cadeia de narração, é autêntica. E quando é que uma cadeia de narração é autêntica? Yani, de uma forma resumida, o hadith sahih, yani, o hadith autêntico, é o hadith que foi relatado ou que foi narrado por adlun tam dhabt, yani alguém cuja sua precisão na memorização, na sua memória, é conhecida, a sua integridade é intacta. Então, ele vai narrar a partir de uma pessoa igual a ele. Quer dizer que alguém cuja memória é precisa e cuja a integridade é conhecida, narra algo também a partir de alguém que tem as mesmas características, até no fim da cadeia de narração. Esse é o hadith autêntico, de uma forma resumida. Quer dizer que temos aqui o sahaba que ouviu o hadith a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. E não há dúvida de que os sahabas são os mais íntegros na religião. A sua religiosidade é indisputável. Radiyallahu anhum wa arda. Portanto, os sahabas, um dos sahabas narra, vamos dar exemplo, Ibn Umar, narração Ibn Umar, ouviu a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ibn Umar é conhecido. Sua memória é conhecida. Memorizava o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Taib. Depois, narra o hadith a partir de Ibn Umar, Nafi', que era tabi'. Nafi, Imam Nafi, que era conhecido, um dos grandes narradores de hadith a partir também de Ibn Umar. A sua memória, a sua precisão na memória é conhecida, a sua integridade na religião é conhecida. Narrou esse hadith. Taib. E Imam Malik narrou a partir de Nafi. Narrou a partir de Nafi. E fomos encontrar esse hadith no Muwatta de Imam Malik, rahimahullah. Então, esse é um hadith autêntico, porque Imam Malik é uma pessoa de confiança, cuja precisão na memória é conhecida, a sua integridade religiosa é conhecida. Ele narra a partir de Nafi, Nafi também é conhecido, dos tabi'in famosos. Narra a partir de Ibn Umar, Ibn Umar, o sahabi. Ibn Umar narra a partir de o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então, esse é um exemplo de um isnad autêntico. É dessa forma que o hadith, que as narrações do profeta sallallahu alaihi wa sallam foram preservadas. Portanto, não pensa que as narrações chegaram assim de qualquer maneira. Os sábios fizeram, compilaram livros de todos aqueles que narraram o hadith a partir do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quem são eles? Será que há questões de crítica sobre eles ou não? Quando há questões de críticas, então o hadith tem um ponto de interrogação na sua autenticidade. Por mais que seja um único narrador, vinham, estudavam os narradores, será que eram daqueles que memorizavam bem ou esqueciam? Ou às vezes juntavam coisas que memorizavam? Tudo isso foi escrito nos livros. Portanto, quando vem um hadith a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, nos dias de hoje, nem temos vários trabalhos para fazer. Vamos voltar nos livros, que estudaram a autenticidade dos livros, dos hadith, e vamos pegar aquilo que é o hukum do hadith. Este hadith é autêntico. Pronto. Portanto, todo hadith que é autêntico, que foi narrado dessa forma, como mencionamos anteriormente, a gente acredita no seu conteúdo. Acreditamos no seu conteúdo. Não precisamos, como fazem os Ahl al-Bida, dentre os Mutakallimin, os Asha'ira, os Maturidiyah, que dizem que não, para a gente acreditar no hadith que tem a ver com atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, nós queremos um grande número de pessoas a narrar esse hadith. O que é que eles querem? O que é que eles chamam de tawatur? Eles dizem assim, para nós aceitarmos um hadith, vou dar exemplo. Temos aqui um grupo de... Queremos um grupo de 30 pessoas ouvirem essa narração, por exemplo. E essas 30 pessoas ou mais narrarem para 30 pessoas ou mais. E essas 30 pessoas ou mais narrarem para outras 30 pessoas. E assim sucessivamente. Para eles, isso é que é o hadith que eles aceitam. E esse hadith com essas características são poucos. E são eles próprios que fazem salah com hadith que não tem essa característica. Mas quando chega na crença, ele diz que não. Eu quero o hadith mutawatir, que é um hadith que narrou um grupo de pessoas, a partir de um grupo de pessoas, a partir de um grupo de pessoas, e assim para frente. Então, isso é tanakud. Quando eles querem recusar uma crença, eles vêm com esse shubha. E você pergunta a ele, o salat que você faz, salat dhuhr, asr, maghrib, isha, fajr, será que o hadith que veio, que foi narrado a partir desse salat, veio dessa forma? Não veio dessa forma. A maior parte da religião nem veio dessa forma. Mas sim veio a partir de um narrador, ou dois, a partir de dois, a partir de um, e assim sucessivamente. O que não importa é saber a autenticidade, o grau da autenticidade na cadeia de narração. Enquanto a cadeia de narração for autêntica, não nos importa a quantidade. Acreditamos no hadith e acreditamos no seu conteúdo e agimos de acordo com este hadith. Isso mais à frente, rahimahullah, Imam Ibn Qudamah, نؤمن به ولا نرده ولا نجحده. Nós acreditamos nesse hadith, não rejeitamos o seu conteúdo, pois sabemos que veio a partir do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alguns dentre os ateus ou os inimigos do Islã colocam às vezes shubhat. Dizem, como é que vocês acreditam nesses hadith? E esses hadith foram escritos posteriormente, depois do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Uma resposta breve a respeito disso é que até no tempo do profeta sallallahu alaihi wa sallam existiam sahabas que escreviam hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, como Ali ibn Abi Talib. Existia, ele colocava alguns hadiths no punho da sua espada. Alguns sahabas sabiam ler e escrever. E aqueles que não sabiam ler e escrever, a sua memória era bem forte. E algo que é conhecido até pelos não-muçulmanos é que os árabes, desde antes até do Islã, eram conhecidos por memorizar. Memorizavam, e memorizavam bem acontecimentos, memorizavam. E também, os árabes não eram todos iletrados. Portanto, a cadeia de narração dos hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam é algo que foi estudado, e nenhum desses que se opõe dentre os ahl dhalal, dentre os inimigos do Islã, nenhum deles, em nenhuma ciência que eles têm, tem o grau de precisão que tem os hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando você ouve que um hadith é autêntico, então saiba que foi feito um estudo extenso a respeito disso. Cada narrador deste hadith foi identificado, foi conhecido o seu grau religioso, bem como o seu grau de memorização, do início até ao fim. Portanto, qualquer hadith que chegar a nós autêntico, acreditamos no seu conteúdo, nu'minu bihi, como disse Imam Ibn Qudama, rahimahullah, wa la narudduhu, como fazem ahli bid'ah. Que dizem que não, este hadith não foi narrado por muitos, queremos hadith que foi narrado por um grupo, a partir de um grupo, como fazem os ahli al-kalam. Wa la najhaduhu, e não rejeitamos o conteúdo desses hadith. Enquanto o hadith for autêntico, se o teu intelecto não perceber o hadith, o problema é teu, mas acreditamos nele, no hadith, no seu conteúdo, e agimos de acordo com ele, como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. وَلَا نَتَأَوَّلُهُ بِتَأْوِيلِ يُخَالِفُ ظَاهِرُهُ. E ele diz também que a gente não faz como fazem os ahli al-bida, que é distorção do significado do hadith para ir distante daquilo que é o seu significado. E o ta'wil, o que é? Os ahli al-bid'ah, quando veem que não há como rejeitar este hadith, não tem como a gente rejeitar. O que é que eles fazem? Primeiro, existe ahli al-bid'ah que rejeitam o hadith. Vem o hadith, ele diz, não, queremos hadith mutawatir, como vimos há bocado. Quando eles não têm forma de rejeitar este hadith, então o que é que eles vão fazer? Eles vão fazer ta'wil. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona mãos, como vimos em alguns versículos. Allah subhanahu wa ta'ala menciona que ele tem mão, subhanahu wa ta'ala. Os ahli bid'ah, o que dizem? Dizem, aqui mão não é mão, aqui mão é poder. Então isso é chamado de ta'wil, distorção do significado para um significado distante daquilo que é o significado original. Portanto, eles vão no Alcorão e na Sunna, onde vem mencionado, por exemplo, al-wajh, a face de Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وُجُوهُمْ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ. Então, o que é que eles vão? Eles vão para esse significado, como é o caso da face de Allah subhanahu wa ta'ala. Dizem, isso quer dizer essência de Allah subhanahu wa ta'ala. Não quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala tem uma face. Então, por exemplo, eles vão no, nos versículos e nos hadith, onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona que ele ascendeu sobre o seu trono, al-istiwa, eles dizem, não, isto aí significa istila, que é controlar, dominar. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz que ele ascendeu sobre o trono, então ele diz, não, aqui a ascensão quer dizer dominar. Quer dizer, dominar. É como se houvesse luta e Allah subhanahu wa ta'ala dominou na sallallahu alaihi wa sallam. E vários outros significados do Alcorão e da Sunna, eles fazem isso que é distorção do significado original para um significado distante daquilo que é a realidade do versículo ou do hadith. E mais à frente, ele, rahimahullah, disse, Imam Ibn Qudama, ولا نشبهه بالصفات المخلوقين يعني انوج quando aceitamos os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e acreditamos neles, não fazemos isso acreditando de que Allah subhanahu wa ta'ala é semelhante às criaturas. Não assemelhamos a Allah subhanahu wa ta'ala a sua criação. Allah subhanahu wa ta'ala disse, como a gente repete bastante, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى disse nada se assemelha a ele, nada se assemelha a ele, seja pequeno ou grande. Portanto, nada se assemelha a ele subhanahu wa ta'ala. Quando a gente diz que Allah subhanahu wa ta'ala fala, nós estamos a dizer que Allah subhanahu wa ta'ala fala como as criaturas. Quando a gente diz que Allah subhanahu wa ta'ala ascendeu sobre seu trono ou de que Allah subhanahu wa ta'ala tem mão, nós estamos a dizer com isso de que Allah subhanahu wa ta'ala tem mãos como as mãos das criaturas. Tanto leisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Ele subhanahu wa ta'ala negou semelhança neste versículo com qualquer criatura, e no mesmo versículo ele afirmou que ele tem atributos que é as-sami'u al-basir. Tanto negou que nada se assemelha a ele e ao mesmo tempo afirmou que ele tem atributos, que é as-sami', aquele que ouve tudo, ou al-basir, aquele que vê tudo, subhanahu wa ta'ala. وَلَا بِسِمَاتِ الْمُحَدِّثِينَ الْمُحْدَثِينَ وَنَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يُشْبِهُ لَهُ لَا شَبِيهَ لَهُ وَلَا نَذِيرَ. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala não se assemelha a nenhuma característica das criaturas. Yani, as características das criaturas convêm à essência deles. Yani, quando a gente diz que Allah fala e a criação fala, a fala de Allah subhanahu wa ta'ala de forma alguma assemelha-se à fala das criaturas. A fala das criaturas é conveniente àquilo que é a essência deles, e a fala de Allah subhanahu wa ta'ala não se assemelha a isso, pois Allah subhanahu wa ta'ala não é semelhante às criaturas na essência, bem como nos atributos, subhanahu wa ta'ala, leisa kamithli shay. Sempre que você tiver uma, yani, algo, shaitan te incomodar na cabeça sobre um atributo de Allah subhanahu wa ta'ala, como é que Allah subhanahu wa ta'ala tem mão, como é que Allah subhanahu wa ta'ala tem olho, como é que Allah subhanahu wa ta'ala vê, você sempre deve mencionar leisa kamithli shay, nada se assemelha a ele. Ele tem esses atributos, mas não se assemelha a nada dentre as criaturas, subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós acreditamos nesses atributos sem fazer comparação aos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala com os atributos das criaturas, e nem assemelhar os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala com os atributos das criaturas. E sabemos de que Allah subhanahu wa ta'ala é único na sua essência, bem como nos seus atributos, subhanahu wa ta'ala. Tá. Vamos parar por aqui e vamos passar para a nossa aula de Ad-Durr al-Bahia, inshallah ta'ala. O resto vamos ver nas próximas aulas, que é a continuação das palavras de Imam Ibn Qudama, rahimahullah. وبالله توفيق.